Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo ótimo, Tomás.
Essa semana foi uma semana importantíssima. Tivemos bancos centrais diversos, com mensagens muito relevantes. Começamos com a China e a questão da Evergrande. O que você pode falar para a gente desse assunto, Sara?
Bom, Tomás, eu acho que o principal, né, chegado ao final da semana, é que a gente teve, pode se dizer que tivemos sinalizações um pouco mais positivas vindo da China, né? Se por um lado a questão ela ainda permanece bastante incerta, por exemplo, a gente não teve o pagamento dos títulos denominados em dólar, né, embora a gente saiba que a companhia tem ali um prazo de 30 dias para fazer esse pagamento e continua bastante incerteza relacionada ao tema. A gente não sabe se a China, o governo chinês vai intervir, fazer uma reestruturação mais completa, mas pelo menos a gente teve sinais vindos do Banco Central, injetando liquidez e mostrando para o mercado de que não vai deixar chegar a um ponto em que essa situação ela se espalha para outros mercados e você tem um risco sistêmico, uma coisa mais generalizada. Então a gente fechou a semana com o PBOC, o Banco Central da China, injetando bastante liquidez no mercado, evitando esse contágio mais geral. Acho que esse é o ponto principal que a gente tem para a semana. Óbvio que para frente a gente tem que continuar acompanhando o que vai acontecer com a empresa, a gente ainda não sabe exatamente.
Dado que a gente falou do Banco Central chinês, a gente teve o Banco Central dos Estados Unidos e o Banco Central da Inglaterra nessa semana, com mensagens que a gente chama um pouco mais rocks, né?
Sim, exato. Foram duas decisões bastante importantes, justamente por isso que você falou, né? Por a gente ter essa virada um pouquinho mais rocks do que o mercado esperava, né? Em que sentido? Foi até bem parecido assim, com a nossa opinião interna aqui do que a gente já tinha na cabeça em relação à diminuição de compra de ativos, de quando isso vai ser anunciado, mas o Powell deixou ali bastante claro na conferência de imprensa que essas condições para o início do tapering, elas praticamente já foram atingidas, inclusive pelo modo como ele falou, acho que deixa a entender que algo para não acontecer um anúncio em novembro, precisa acontecer algo realmente significativo, precisa vir um dado de mercado de trabalho no próximo mês muito ruim, mas a indicação toda é de que o cenário base é um anúncio na próxima reunião e mais do que isso, com um término dessa compra de ativos ali em meados do próximo ano, que é o que a gente vinha observando os membros mais rocks do comitê defenderem, mas a gente não sabia se essa era a cabeça mediana, né, vamos dizer assim, ali do FOMC. Né? Se os outros membros, eles também iam ser favoráveis a uma diminuição, a terminar esse processo, né, esse processo que a gente chama de tapering, ali em meados do próximo ano. Então, parece que esse também é um consenso dentro do Banco Central. Isso é importante porque abre caminho, né, para uma vez que esse processo tenha terminado, o Fed ele possa considerar ajustes na taxa de juros no próximo ano. A gente teve revisão, porque foi uma reunião que a gente também teve, né, projeções, atualização das projeções, o chamado dot plot. A gente viu que as projeções de inflação elas foram revisadas para cima e o balanço de riscos em cima dessas projeções elas continuam sendo altistas. Então o Banco Central continua vendo o risco dessa inflação ser mais persistente. E com isso, naturalmente, acho que o que eles estão tentando fazer é comprar mais flexibilidade para o próximo ano, né? Então, se essa inflação permanecer realmente elevada e começar a afetar as expectativas de inflação, não mudou, né, a cabeça ali central de que a inflação ela é transitória, mas o Banco Central faz uma coisa que é importante, que é comprar flexibilidade no próximo ano. para tomar decisão em relação à taxa de juros, né? E aí a gente também teve no dot plot dois membros vendo a primeira alta de juros no ano que vem. Então, todo esse conjunto de coisas, né, se somou, e a mercado, né, frente ao que o mercado esperava, a gente pode dizer que foi um pouquinho mais hawkish. E além do Banco Central dos Estados Unidos, a gente também teve a decisão do Banco Central da Inglaterra. Então, a gente já vinha nas últimas reuniões tendo ali um membro dentro para terminar o que é antes. Agora a gente teve mais um membro votando para terminar o que é de forma antecipada, né? Isso como justificativa de que um modesto aperto agora poderia ser positivo para você evitar que o aperto ele tenha que acontecer de forma mais abrupta lá na frente, se essa inflação se mostrar mais alta por mais tempo. Mas o Banco Central, desde a última reunião, a despeito até de alguns dados um pouquinho piores de atividade que foram divulgados, falou que ele já tinha colocado, né, que se o cenário evoluir conforme o esperado, algum aperto de política monetária seria necessário para atingir a meta. E a avaliação do Banco Central foi que, desde a última reunião, esse caso se fortaleceu, né? Então, se fortaleceram os argumentos para um aperto de política monetária. E mais interessante que isso foi que eles colocaram que os membros concordam que, havendo a necessidade de fazer esse aperto de política monetária, a primeira ferramenta tem que ser a taxa de juros, mesmo que o programa de compra de ativos não tenha sido terminado ainda. Ou seja, eles abrem margem para que um aumento de juros possa ocorrer ainda esse ano. Então, isso é uma novidade, isso é bastante relevante. Então, o resumão aqui é que a gente teve Fed, a gente teve BOE, a gente também pode citar o Banco Central da Noruega durante a semana como bancos centrais que, de forma lenta ainda, mas mudaram, né, adotaram esse shift um pouco mais rocks.
Isso teve um impacto importante nos mercados essa semana, foi muito importante o movimento dos bancos centrais, para começar a semana principalmente ali com a tranquilidade ali em relação à China. O Evergrande parece que vai ficar ali bem restrito ali, né, na própria empresa. Alguns sinais que ela está se reestruturando, né, que vão fatiar a empresa, que ela pode começar a pagar, ter alguns pagamentos de juros. Isso trouxe uma tranquilidade para o mercado, ainda mais porque o Banco Central Chinês injetou aí 70 bilhões aí de dólares em uma semana, né, mostrando que está atento aí, de fato, aí alguma forma de contágio. A gente ainda continua tranquilo em relação a esse tema, tá? Eu acho que a China está forçando esse ajuste, aproveitando um forte crescimento global para conseguir fazer esse ajuste no setor imobiliário na China. Lembrando que ano que vem o Xi Jinping ele vai ser, né, reconduzido em poder, então não interessa a China chegar com um crescimento fraco ano que vem. Então a gente acha que em algum momento tem uma expectativa que eles vão cortar juros, né, começar a colocar algum estímulo monetário no final do ano para a China continuar crescendo bem ano que vem. Tá? Então, acho que o mercado se acomodou, começou a semana bem nervoso, né, segunda-feira. Muitos mercados na Ásia estavam, né, ali no feriado, fechados. Acabou que Hong Kong sofreu bastante na abertura e ajudou a contaminar o Brasil, né, que é muito ligado a China também. A bolsa aqui caiu bastante ali na segunda-feira, né, batendo 107 mil pontos, mas a gente teve um fechamento aí positivo na semana, né? Você pega o Ibov, atingiu 107, está fechando 113, a bolsa americana está em alta na semana, juros futuros aqui, a parte longa fechou 20 bips, o dólar aqui fechou um pouquinho em alta, mas o saldo, né, quando a gente olha ali pro geral, foi bem positivo. E a postura aí dos bancos centrais, né, começando a falar em aperto monetário, mexeu na curva de juros global. Tá? Então a gente teve uma semana aí de abertura de juros, né, global internacionais aí de ao redor de 10 bips, né? Isso fez com que a tendência do dólar aí contra as principais economias ficasse um pouco fraca na margem, porque a gente está entrando num ambiente agora de final do ano, né, daquele de reflação, né, que a gente chama, que a gente volta a ter uma sincronia de crescimento, uma sincronia de política monetária também. Nos últimos anos era só os Estados Unidos crescendo, só os Estados Unidos, né, que fazia política monetária, e agora parece que a gente está entrando aí numa fase aí de alguns países na frente dos Estados Unidos, né, a gente vai entrar aí com a Europa acelerando, a Inglaterra acelerando o crescimento, e a gente pode ter um ambiente que a gente viveu ali no final do ano passado, né, de mercado comprando aí ações cíclicas, né, ligadas aí ao crescimento da economia, e a gente voltou a ver esse fluxo no final dessa semana, né, coincidentemente ou não. Após o Fed, esse fluxo se acelerou porque ele indicou ali, né, começar ali o taper no final do ano, que é o que o mercado tem trabalhado, né? A gente está voltando das férias em setembro no hemisfério norte, né? Normalmente os investidores começam a remontar a carteira de investimentos, e tudo está indicando que a gente pode voltar aí para o modo que a gente chama de risk on, né, de comprando aí uma aceleração no crescimento no final do ano, agora que China aparece, né, acho que a preocupação tem ficado aí para trás, tá? Então acho que está fechando a semana aí num tom bem mais positivo, apesar de a gente começar a ver uma abertura de juros global daqui para frente. Tá?
Bom, vamos entrar em Brasil. Brasil, a gente teve a reunião do Copom. Como esperado, o Banco Central do Brasil subiu a taxa de juros em um ponto percentual para 6,25. Ainda teve uma sinalização de uma nova alta de um ponto percentual na próxima reunião. O Banco Central foi bem fair na atualização do cenário dele de inflação, principalmente para o número corrente, botando uma projeção mais próxima ao que é a projeção hoje em dia de mercado. As projeções para 2022 e 2023 no modelo de inflação, a de 2022 está ligeiramente acima da meta e a de 2023 está na meta, então numa indicação de que ele tem que seguir um pouco ainda o ciclo para fazer com que as duas projeções, né, que o modelo de expectativas de inflação, né, demonstre convergência. Então ele vai continuar subindo, mas ao pouco, né, à medida que o tempo vai passando, ele vai deixando de olhar 2022 e vai começando a olhar 2023. Acho que as expectativas a mercado estão um pouco mais pessimistas do que o Banco Central para 2022. E à medida que o tempo vai passando, a potência da política monetária vai influenciar mais a inflação de 2023. E quando ele deixar de olhar 2022 e passar a olhar 2023, nesse momento, como 2023 está ancorada na meta, as projeções estão indicando que ela vai ficar na meta, isso de alguma forma vai fazer com que o ciclo se interrompa. A gente referenda nosso ciclo de política monetária com a Selic até 8,5%, mas o risco agora segue sendo altista. A gente teve o IPCA 15 hoje pela manhã, veio mais alto do que o esperado, com a composição, com os núcleos um pouco piores do que o esperado, a continuidade de pressão de bens industriais. Então, isso gera um pouco de incômodo. E é o grande risco para o Banco Central ter que fazer um ciclo de política monetária, levando a taxa de juros a patamares maiores do que o 8,5% que a gente espera hoje em dia. Na terça-feira a gente tem a ata, e vamos ver quais são as explicações principais do Banco Central, se ele começa a falar mais de 2023 e de possíveis efeitos defasados de política monetária, e aí que seria uma sinalização de que ele não gostaria de ir muito além no ciclo de taxa de juros. Essa semana também a gente teve informações importantes vindas de Brasília, não só de Brasília, mas como também de Nova York, né, com Bolsonaro na ONU, fazendo um discurso menos raivoso, dando entrevista hoje para a revista Veja mais tranquilo, elogiando Barroso, né? Então, desde que ele botou o figurino de Bolsonaro mais paz e amor, ele vem mantendo o mesmo discurso. A gente teve desenvolvimentos da PEC dos precatórios, a gente teve uma reunião dos dos dois presidentes da Câmara e do Senado. Eles fizeram a comissão especial da PEC dos precatórios e colocaram para andar. Esse é um sinal positivo, que a gente precisa da PEC dos precatórios aprovada para que a gente tenha um orçamento, para que a gente tenha um programa de Bolsa Família ampliado e para que a gente diminua o ruído com relação ao teto de gastos. Então, a gente precisa que essa PEC dos precatórios ande e ande o mais rápido possível.
A semana que vem vai ser importante acompanhar, né, o andamento da PEC. Além da minuta do BC, a gente vai ter o relatório de inflação, né, na quinta-feira, que é sempre muito importante. E, Sara, sei que a gente está chegando no nosso final aqui do podcast, mas vamos ter a eleição na Alemanha, domingo, que pode ser muito importante para o cenário global, tá?
Sim, importante também, né? A gente viu ao longo do mês de agosto o SPD, que é um partido que defende maior gasto fiscal e defende maior integração europeia, crescer nas pesquisas, e um declínio do atual partido, da atual coalizão, né, do CDU-CSU. A gente vai ter a sucessão da Angela Merkel, e na ponta continua, né, o SPD com vantagem nas pesquisas, e a gente acha que isso pode ser um ponto de inflexão importante na Europa, já que o CDU-CSU é um dos partidos a defender regras fiscais mais rígidas. Se a gente tem uma saída do poder e uma formação de coalizão com um governo mais pró-fiscalista, a gente pode ver um aumento de gastos, uma mudança importante na Europa como um todo, não só a nível da Alemanha, que a gente sabe que historicamente é um país que preza por um controle maior das regras fiscais, né? Então é algo que a gente também vai ficar de olho. O resultado sai no próprio dia, mas a gente sabe que a montagem da coalizão, ela vai demorar um pouco mais. Historicamente a gente demora um pouquinho a ver, né? Porque você tem o resultado da eleição e depois os partidos, eles negociam como vai ser a montagem do governo, mas de qualquer forma essa mudança pode ter implicações relevantes para o futuro da Europa.
É isso, pessoal. Essa semana foi uma semana muito cheia. Um abraço a todos. Curtam bastante.
Um abraço. Até semana que vem.
Até a próxima.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.